começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Bem, tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o mais tradicional programa de esportes do rádio brasileiro. Hoje, quinta-feira, dia 1º, mês 11, ano 18. Com os comentários do Jorge Vamburgo e do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio. Central técnica, Ed Guimarães, o nosso grande monge. Produção Luiz Cabeça Ferreira, voltando das férias para todo o Brasil, pela Rádio Nacional, pela Rede Nacional de Rádio. 17 horas e 4 minutos, está começando o programa No Mundo da Bola. Fazendo sempre você feliz com o futebol, e a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando da Copa Libertadores da América.
Quando surge o Alviverde imponente, vai lá, foi o porco, que coisa, não jogou nada ontem, porco.
O Palmeiras tentou, mas não conseguiu superar o Boca Juniors dentro de casa, está fora da Copa Libertadores da América. Repórter Maurício Costa traz as informações da partida pra gente, aqui no programa No Mundo da Bola. Fala você, mergulha aí, Maurição.
Maurício Costa.
Boa tarde, Ricardo Mazella. As duas partidas mais importantes do Palmeiras no segundo semestre também foram as duas piores apresentações do líder do Campeonato Brasileiro. Em Buenos Aires, perdeu por 2-0 para o Boca, sem ameaçar. E nesta quarta-feira, empatou em 2-2 com o time argentino dentro da Allianz Arena, na semifinal da Libertadores da América. O resultado foi a eliminação do Alviverde. Se o torcedor perguntar aos críticos esportivos, possivelmente vão ouvir que o Palmeiras jogou mal tanto na partida de ida quanto na de volta. Porém, o técnico Luiz Felipe Scolari pensa diferente.
Ela pressiona do jeito que você sabe, hein? Não preciso eu explicar. Uma equipe grande como o Palmeiras, com bons jogadores, com a capacidade que temos dentro do nosso grupo e com tudo que temos à nossa disposição, ela é sempre pressionada a ganhar títulos. E é isso que nós estamos fazendo. Temos uma equipe com uma grande qualificação, que é o Boca, soube jogar, soube em determinados momentos fazer a diferença no marcador, porque até 40, 38 minutos lá em Buenos Aires teve uma chance. Quer dizer, isso é uma equipe que muito qualificada na hora do arremate final, na hora de matar, sabe jogar, está bem organizada pelo Guilherme, e Guilherme Schelotto está bem. A gente tem que reconhecer que eles foram superiores. Agora, recuperar aqueles jogadores que estão com problemas de lesão, organizar a equipe e continuar trabalhando.
Com cara de poucos amigos, na entrevista coletiva após o jogo, o Filipão gostou do rendimento da equipe e preferiu ressaltar o poder de decisão do Boca Juniors. 4 anos depois de ter sido muito contestado pela eliminação na semifinal contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, o técnico cai na mesma fase em outra competição importante. Ao ser questionado se a derrota foi mais dolorosa devido à lembrança do 7-1, Filipão respondeu.
Não, eu estou acostumado a ganhar e perder, meu amigo. Pelo amor de Deus, eu tenho 30 e poucos anos de carreira. Se eu não estou acostumado a ganhar e perder, então eu tenho que trabalhar em outra coisa. Não tem nada de gosto especial por A ou por B, não tem um gosto especial por uma vitória, por uma derrota. São contingências de um jogo em que uma equipe foi melhor que a outra. Não hoje. Hoje nós tivemos muita qualidade em todo o tempo e não conseguimos fazer o resultado. E eu não estou preocupado com a derrota, com a vitória, com o título. Eu tenho que trabalhar para ganhar, sim. Mas eu já tenho experiência e já sou bem calejado em vitórias e derrotas.
Apesar do tom sério adotado, Luiz Felipe Scolari se saiu bem em perguntas que pareciam buscar a provocação. como a de um jornalista argentino que quis saber do técnico se ele acredita que o futebol dos nossos irmãos hoje é melhor do que o brasileiro.
Eu vejo que não existe essa possível superioridade. Existiu a superioridade nesses dois confrontos, River e Grêmio, Boca e Palmeiras. Mas o futebol argentino e brasileiro tem mais ou menos a igualdade de condições e não vejo um futebol melhor, nem o argentino, nem o brasileiro. Uma igualdade, e só que nesses dois confrontos, os argentinos, os clubes argentinos foram melhores.
Sobre o VAR, Filipão preferiu não polemizar. Afirmou que ainda precisa de ajustes, mas enfatizou que há necessidade de alguém assumir a responsabilidade das decisões durante a comunicação entre o árbitro de campo e o de vídeo. Sem títulos no ano de 2018 até agora, chegou o momento de se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Com 63 pontos, 4 à frente do segundo colocado, o Palmeiras tem a chance de se reencontrar com a vitória já neste sábado, em casa, às 7 horas da noite, no Clássico com o Santos. Valeu, Mazela!
Valeu sim, valeu. Como valeu, Maurício? Obrigado pelas informações envolvendo o Palmeiras na desclassificação do Porco, 2-2 em casa, bom público na Arena Palmeiras ontem, mas a verdade é que o Carlos Borges transmitiu essa partida e o Palmeiras não jogou bem um tempo sequer, conseguiu virar, mas na base da garra, da vontade, na base da empolgação, mas tecnicamente os jogadores não estavam bem, taticamente, acho até que o Filipão escalou errado, a distância me pareceu isso, e o Palmeiras em nenhum momento deu esperança que iria vencer por diferença maior. Acabou empatando 2-2, perdeu o primeiro 2-0, mas eu acabei comentando esse assunto para os nossos comentaristas, os nossos analistas, quando são 17 horas e 10 minutinhos. Eu quero saber a opinião dele, que sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Mazera, um abraço para o Vamburgo, também em Brasília, para os ouvintes ligados aqui no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu diria, sem medo de errar, que o futebol argentino hoje vive o melhor momento que o futebol brasileiro. O Boca fez duas excelentes partidas contra o Palmeiras, a primeira lá em Buenos Aires e ontem aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Foi melhor nos dois jogos e mereceu a classificação. E o River foi melhor que o Grêmio no primeiro jogo, taticamente e tecnicamente. O Grêmio teve mais vontade, conseguiu um resultado importante, mas no jogo de Porto Alegre ele teve equilíbrio e conseguiu virar um jogo em 7 minutos, aproveitando um desespero um pouco do Grêmio, que as mexidas não fizeram bem ao time. Então, uma coisa que me chamou a atenção, não vi pancadaria, não vi provocação, não vi antijogo, vi sim duas grandes equipes argentinas. Temos que nos render, não ficar com essa babaquice. Ah, porque os irmãos... Não, é realidade. Os caras já estão jogando bem e mereceram uma final. E vão ser dois grandes jogos, né? E sendo que o primeiro vai ser no dia 10 de novembro, se não me falha a memória. Então, ô Mazela, parabéns ao River, parabéns ao Boca. Palmeiras e Grêmio, quero de pé. Porque tiver a grandeza de disputar uma semifinal, mas só tem o que vence. Filipão foi feliz quando perguntado
por um. Foi legal, eu gostei da entrevista dele, equilibrado, tô acostumado.
Mas a vida é assim, você ganha e perde.
Mas tem umas perguntas meio idiota também,
tem
né?
Tem uns caras que não se preparam, né? Vão para a coletiva, pensando na moda bezinha, fazem umas perguntas absurdas, entendeu? Então tem que se preparar, tá muito limitado, sabe?
A profissão.
A profissão e as coletivas são as mesmas, perguntas são as mesmas, ninguém fala de tática, ninguém pergunta sobre posicionamento, por que fulano em vez de ciclano, então é aquela mesma coisa. Então, teve a grandeza o Filipão, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Grêmio, e diria o seguinte, é que saíram de pé. Um tem que vencer, isso é do futebol, de qualquer esporte, um tem que vencer. E diria o seguinte, Palmeiras agora está mais vivo do que nunca para ser campeão brasileiro.
Bom, antes de chamar o Vamburgo,
Valdir. Só para fechar, o Grêmio bobeou, jogou com o time reserva em alguns jogos e essa opção do Grêmio...
É isso que eu ia falar agora, olha só, Campeonato Brasileiro, viu Vamburgo, a classificação, Palmeiras é o líder, 63, Flamengo segundo, 59, Internacional terceiro, 58, o São Paulo é o quarto, 56. A princípio, essas quatro equipes estão garantidas na Libertadores fase de grupos. O Grêmio é o quinto colocado, o Grêmio é o quinto colocado com 52. Quer dizer, o Grêmio é o quinto com 52 está a 4 pontos do São Paulo. E o Atlético Mineiro, junto com o Santos, estão brigando pela pré-Libertadores com 46 pontos. Quer dizer, aí caiu o Atlético Paranaense 43, quer dizer, então esse ano não deveremos ter nenhum time classificado para Libertadores, abrindo vaga.
É, só o Cruzeiro que não abriu vaga porque está lá atrás.
Não abriu vaga, então, quer dizer, a parada é exatamente essa. Você foi feliz, Valdir, o Grêmio arriscou, atirou no que viu, acertou no que não viu.
O Renato, na minha opinião, respeito demais o Renato como treinador, mas eu acho que ele fez uma opção errada. Você tinha que fazer o seguinte, que nem fez o técnico do Atlético Paranaense contra o Botafogo. O que ele fez? Ele botou 4 titulares, deixou alguns no banco. Quando viu que estava encardido o jogo, o Botafogo estava ganhando o jogo, ele botou 3 titulares, ficou com 7 titulares em campo, virou o jogo. O Grêmio não. O Grêmio teve jogos que eu fiz do Grêmio, eu contra o Fluminense, inclusive, ele não tinha nem banco suficiente, tinha 4 jogadores
no banco. E achou a vitória com o Fluminense, uma sorte do cacete,
e por quê,
né? Pô.
E por que, ô Mazella, que ele fez isso? Porque ele apostou na Libertadores.
E dançou.
Ele podia ter mesclado o time. Você põe 4, bota 3 no banco. Não, ele botou 11 reservas e acabou perdendo pro Sport, que foi um resultado terrível para ele.
E deu sorte contra o Fluminense, que não merecia vencer. Achou gol no último momento, enfim. Mas olha só, então em termos de Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Internacional e São Paulo, os 4 primeiros, vai ser muito difícil o Grêmio chegar entre os 4 primeiros, na minha opinião. E o próximo adversário do Grêmio é justamente o Atlético Mineiro, que precisa vencer para poder encostar.
Mas que é um time que, com todo respeito, time sem alma, o time tomou um vareio do Fluminense, tomou um vareio do Ceará, é um time que sabe.
Mas vai jogar em casa contra o Grêmio, que pode vir desmotivado também, quer dizer, é um jogo difícil. Deixa eu cumprimentar o Vambu, botar na conversa, 17 horas e 15 minutos, era só para ilustrar o que você falou, Valdir. Então, a situação do Grêmio, o Palmeiras, bem ou mal, já está garantido, na minha opinião, para Libertadores no ano que vem. Não ganhou essa, ficou entre os 4 primeiros, mas Libertadores de 2019 já está classificado, Palmeiras.
Vai ser diferente.
É, 63 já está classificado para Libertadores. Então é isso. Deixa eu dar uma boa tarde em Brasília para ele, Jorge César Vamburg, que ontem comentou o empate do Palmeiras com o Boca Juniors por 2-2. Boa tarde, garoto!
Jorge Vamburg.
Boa tarde, Mazella, Valdir. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. É, deu o que tinha que dar, estava na cara que o Palmeiras não ia conseguir reverter o resultado diante do Boca Juniors. Eu, inclusive, previ aqui um empate de 1-1. Foi 2-2, mas a verdade é a seguinte, a questão do placar é até irrelevante. O fato é que o Palmeiras não tinha condições de reverter esse resultado, porque o Boca Juniors veio para garantir a sua classificação e jogou para isso, quer dizer, jogou com um espírito de decisão que o Palmeiras não teve. O Boca Juniors, desde o início do jogo, ele marcou o Palmeiras em bloco no seu campo, e quando foi o ataque foi em bloco também. Isso confundiu o time do Palmeiras, impediu que o Palmeiras armasse as suas jogadas ofensivas e acabou dando nisso, né? A verdade é a seguinte, o Palmeiras perdeu a vaga na primeira partida lá em Buenos Aires, porque perdeu por 2-0. Então, se fosse o contrário, se o Palmeiras tivesse ganho lá por 2-0, hoje o empate, aliás, ontem o empate teria sido do Palmeiras. Então, ele perdeu a vaga lá. E aí o Boca Juniors veio para cá já com essa vantagem e é muito difícil, realmente. É muito difícil. Não é que o Boca Juniors seja um grande time. Não pode ser comparado, por exemplo, a um Barcelona, a um Real Madrid. Não é isso. Eu achei até o jogo ruim. Um jogo cheio de falta, cheio de catimba e tal. Como é também normal quando se enfrentam brasileiros e argentinos. Não foi uma grande partida. Não foi muito emocionante. Foi apenas um jogo decisivo em que um dos times se aplicou mais do que o outro e conseguiu o placar que lhe interessava. Foi apenas isso.
Valeu, valeu, Vamburg. 17 horas e 8 minutos. Já quem está falando em classificação, o Vamburg analisou brilhantemente o jogo de ontem ao lado do Carlos Borges e do Maurício Costa. E eu falava, para ilustrar o que o Valdir falou e subir e servir de subsídios para o nosso Vamburg, como é que os matemáticos analisam os quatro primeiros ou quem tem chance para Libertadores, hein? Boa tarde, Luiz. Só do Ventinho Luiz Ferreira. Nosso cabecinha voltou das férias lá nas Alagoas, foi lá com a esposa.
Quase que eu montei uma casinha lá.
É, Alagoas é demais, Maceió, o litoral norte como sul do estado é lindíssimo mesmo. Adoro lá, fala.
Boa tarde para você, Mazela, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. Olha, Mazela, eu tô dando uma olhada aqui no infobola.com.br. É o site que é mantido pelo matemático Tristão Garcia, ele que vira e mexe, conversa conosco aqui na Rádio Nacional, já falou várias vezes. Estamos falando de chances para Libertadores da América. Depois a gente fala até de chances para título, que tem tudo aqui. De acordo com as contas do matemático, obviamente, tirando o Cruzeiro, que já está na Libertadores, por ter conquistado a Copa do Brasil de 2018, a gente tem o Palmeiras praticamente lá, com 99% de chances. Internacional, idem, com 98%, e o Flamengo com 96%. Ah, Luiz Ferreira, mas o Flamengo está na segunda posição e o Inter na terceira. Ele vai avaliar a tabela, se o time joga em casa ou joga fora, vai avaliar uma série de fatores para chegar essas proporções aqui. O São Paulo, por exemplo, é o quarto colocado, tem 81% de chances de se garantir na Libertadores da América de 2019. Aí o funil começa a ficar apertado. Vem o Grêmio, quinta posição, 24%, com 1% Atlético Mineiro e o Santos. Obviamente, não está contando a possibilidade de Atlético Paranaense ou Fluminense
entrar. Sem chance. Esquece. Para aqui.
Sul-Americana.
Não, entendeu? Se for campeão da Sul-Americana. Estou falando pela Sul-Americana.
Estou falando só da pelo brasileiro. Tá. A Libertadores. O Fluminense já é campeão, cara. Vou ouvir de faixa a partir da semana que vem. Ele já é campeão, não tem a menor dúvida. Entendeu? Você não pode falar nada porque você está preocupado em cair, cara. Deixa eu vibrar.
Você permite?
Muito obrigado, Valdizinho.
É o seguinte, esses matemáticos são chatos de galocha. São chatos. São as marnas, esse hoje, Valdir Souza, esse Tristão Garcia, ele só aparece pra encher o saco.
Muito bem, Valdir, tô com você.
Pô, o percentual é o cacete, rapaz, tem que ir no jogo e ganhar, acabou, pô.
Os dois de mão dadas, prestes a cair, e agora estão se unindo contra os matemáticos, você e Vamburg.
Matemático é como essas quiromantes que tem aí.
É, mas Vamburg, você não ouviu o que eu e Mazela ouvimos aqui enquanto o microfone tava fechado, hein? Pra que ele vai torcer no sábado? Depois eu te
conto. Olha só, eu quero ver você defender esse cidadão do meu lado esquerdo aqui, senhor Jorge César, que ele falou que vai torcer contra o Vasco diante do meu Fluminense no próximo sábado.
Não acredito que ele faça isso.
Isso em alto bom som. Tenho testemunhas aqui.
Isso mesmo. Eu já cheguei à conclusão que você não pode fazer programa com o Valdir do lado, porque quando o Valdir não está aí, você se comporta como uma dama.
Olha só.
Muito bom, amor.
Ela está vendo? Sem problema nenhum. Eu sempre fui favorável às mulheres, quer dizer, então, por isso que eu, né? Tô sempre amando. É claro, é verdade.
Um abraço ao Pedro Pontes, viu? Gostou muito do seu recado. Ele adorou aquele seu recado pelo WhatsApp. Adorou. Vai seguir.
Meu comandante, então, Pedro Pontes.
Seguinte,
Pedro Pontes é outro que adora as mulheres, uma dama também, Pedro Pontes.
É pescado, é jogada e lambaria é pescado, amigo. Manda esse matemático arrumar um. Todo ano disse época do ano fica esses caras.
Deixa eu tocar o programa. O programa.
Você quer chance de rebaixamento?
Não vou falar em rebaixamento, que eu falei. O programa.
Quem vai cair? Podem ficar aborrecidos. Eu vou falar aqui quem vai cair.
Então vai lá, vamos ver.
Paraná.
Sim.
Isso é no fácil.
O Sport.
É fácil.
Fernando.
Sport.
Chapecoense e Vitória. Vasco, Botafogo,
engraçado,
não cai.
Bateu com tudo que o matemático colocou aqui.
Tá vendo? Pra cair, olha lá.
O matemático não entende nada de futebol.
Mas olha só. O Botafogo e o Vasco estão brigando lado a lado com o América Mineiro.
De acordo com os cálculos, o Botafogo tem 30% de chances de rebaixamento.
E o Vasco?
41%.
Eu quero saber se o Fluminense vai jogar com o time titular ou com as reservas no sábado.
Não se preocupe com o meu time, se preocupe com o seu, que é o Vasco da Gama.
O Ricardo Moraes Mazela, toma um ventinho, né?
Meu Deus do céu. Bom, 17h22.
Fala com o negócio de...
Falamos
de... Não posso falar o que eu sinto, hein?
O que você sente? O que você sente, Valdir?
Você
sente uma lágrima escorrendo ou não?
Não. Eu sou um cara do amor.
Uma força. Então, você não pode chorar por amor.
Claro.
O Valdir sente uma força estranha.
Meu Roberto Carlos. Boa tarde, Maurício Costa. O programa virou um tremendo papo de botiquim agora, hein, pô?
Cheguei.
Fala.
Tudo bem? Não, eu lembrei do
papo... Você cheguei. Fala.
Lembrei do papo do Valdir Luiz com o motorista da EBC quando a gente estava chegando para fazer um jogo Vasco e Internacional.
Essa não tá diferente.
Aí a gente chegando perto de São Januário, entramos em São Januário, ele, pô, nunca vim aqui e tal, não sei
o quê. O motorista?
É, nunca entrei por esse portão. É, mas, pô, tô meio assim, meio desgostoso com futebol. Aí o Valdir perguntou para ele, e qual é o seu time? Ele, o meu time é o pior do Rio. Aí o Valdir, mesmo? Qual é ele? Botafogo. O Valdir, não me leva mais, pô. O Valdir, que isso, rapaz? Como é que você
o
fala
pior do Rio? Você tá vendo, Vamburger? Você tá vendo? Você fica defendendo esse cidadão? O cara torce contra o teu time, fala mal dos outros, e faz intriga, negócio de Botafogo, tá vendo? Olha aí.
Mas é meu amigo.
Muito obrigado, Vamburger. Você é uma figura impoluta que eu admiro e respeito.
Certo, então. Não quero mais falar com vocês. Vamos pro break. 17:24.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemildo Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol e o programa No Mundo da Bola desta quinta-feira, hoje, 1º de novembro, ano 18, amanhã é feriado, dia de finados. E a gente lembra aquela história interessante, hein, Valdir? De finados, foi aqui na Nacional, não foi? Um abraço para o meu amigo Peruquinha. É isso aí, 17:27, tá na hora.
Momento está.
Wagner Gomes.
Está sendo realizado em Lima, no Peru, o Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos. A competição começa pela maratona aquática e na prova de 5 quilômetros no feminino, Ana Marcela Cunha venceu. Viviane Jungblut ficou na terceira colocação. Já no masculino, Alain do Carmo venceu a prova e Vitor Colonese ficou em segundo lugar. Amanhã, eles retornam à prova de 10 quilômetros, que faz parte dos Jogos Olímpicos. A de 5 quilômetros não faz parte do calendário olímpico. A prova de 10 quilômetros servirá também como seletiva para os Jogos Pan-Americanos de 2019. Estão em jogo 8 vagas e o Brasil briga por 4. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
É verdade. 17:27, Vaguinho, professor Gomes com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. E ainda dentro desse momento estádio, vamos falar de ginástica artística. A brasileira Flávia Saraiva terminou entre as 10 primeiras colocadas do individual geral do Campeonato Mundial de Doha, no Catar. A atleta ficou com a 8ª colocação, apesar de ter queda na trave. Jade Barbosa ficou com a 15ª após queda no solo. A posição de Flávia Saraiva dá ao Brasil o melhor resultado desde 2007. A cadeira está descendo. Quando Jade ficou com bronze no Campeonato Mundial da Alemanha. Eu estou também na ginástica artística. Desde então, o melhor resultado havia sido a 11ª colocação da Daniela Hipólito em 2011. O detalhe, Maurício Vanburg e meu amigo Cabecinha, o Valdir perguntou para mim, a Jade caiu na trave, teve queda na trave? Não, Valdir, não é futebol. Não é futebol, Valdir. Não é futebol, ele confundiu trave.
A Jade. É uma bela ginasta, excelente. Eu lembro dela no Flamengo, já passei, inclusive, programa de televisão com ela. Uma excelente atleta. E tem a família Hipólito, né? Que tem a Daniele e o Diego Hipólito.
Diego Hipólito, inclusive, é medalhista olímpico.
É verdade. Família Porto em grande atividade.
É verdade. Você gosta de ginástica artística, Valdir?
Não gosto.
Qual o instrumento você mais gosta? O aparelho que você mais gosta
de
ginástica?
Porcaria, não. Eu só gosto de futebol, pô.
Cara, que coisa. Barras assimétricas.
Muito bonito.
Eu gosto do cavalo.
Amigo, eu só gosto de futebol. Não fico em cima do muro. Porque outros podem. Não, só gosto de futebol.
Que é isso, Valdir? Que radicalismo é esse, Valdir? Você tá vendo o Vambu como ele é?
O cavalo do índio.
Futebol que dá o dinheiro, o resto não dá o dinheiro.
Quem
não,
falou isso? Que isso, Valdir? Que coisa feia, você menos presente.
Eu gosto de outro esporte, eu admiro as pessoas que
participam. Que o quê? Basquete, cara. Basquete mesmo.
Vôlei, basquete, vôlei, natação.
Não. Vôlei me lembra... Não, não gosto.
Você tá vendo, hein, Vamburg? O radicalismo do senhor Valdir Luiz Machado.
Eu não fico em cima do muro, rapaz. Não gosto de cima do muro. Eu gosto de futebol, acabou. Fico ligado de... Não, porque outro esporte. Eu não gosto de nada. Eu gosto de futebol.
Você gosta de outro esporte, Vamburg?
Se eu gosto?
É.
Eu gosto de outros esportes. Só não gosto de... MMA, que isso, eu não considero esporte.
Eu
considero
também não gosto, não. Muita pancada. Eu também não gosto.
Truculência. Sabe? Isso aí, pra mim, não é esporte. Isso aí não, devia ser banido até da televisão, porque é um absurdo. Inspira violência e tal. Total. Bom, enfim, agora, os outros esportes eu até gosto. Também não gosto daquele esporte da vassourinha que...
Então ele é demais.
Ele é bom, padre.
Você não sabe, que você não participa. Você não conhece, você não participa. Então não pergunta.
Curling é demais, perco madrugadas vendo curling.
Pelo amor de Deus, você coisa mesmo. Sério? Quero limpar o gelo ali, pô.
É muito bom, cara. É estratégia total.
Tô varrendo.
Ele rebola. Amigos de todo o Brasil, quando o Valdir Luiz começou a cantar essa música, ele começou a rebolar aqui na cadeira, cara. Que coisa lamentável.
Vamos pedir salubridade adicional? Pra pegar essas coisas aqui no estudo. Não, cara.
Porque foram com a vassourinha, menino. O bode usava isso na transmissão dele.
Ah, meu Deus do céu. É o amigo do Lulu, mas tá varrendo.
Ah, é do molejo,
Não, mas me lembra do Lulu, tem a música, como uma onda no mar, é isso aí. Eu
não compraria esse disco.
Mas tudo tem, meu Deus, Valdir! Ô, Valdir, um grande companheiro. Olha aí. Que é isso aí? Que é isso aí?
É a música.
Diga onde você vai, eu vou varrendo.
Rebola, Valdir, rebola.
Agora tem live, né? Hoje não voltou.
Amigos da Nacional Rio, da Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e você que navega na internet, ebc.com.br. Vocês foram poupados de ver uma das cenas mais ridículas da história do rádio brasileiro. Valdir Luiz Machado, grande alfinegro, rebolando na cadeira.
Rebolou.
Tá legal, então.
Vou falar
do Grêmio agora, não, solta
o Grêmio. Meu amigo Renato Portaluppi.
Você acabou de esculhambar o Renato agora, não, segue em frente. Não.
Eu como treinador tenho que criticar, eu ganho pra criticar e pelo
olhar. Solta o do Grêmio. Cadê o do Grêmio,
Lúcio? Nacional!
O índio tá... Ah, índio, é isso aí. O índio ficou até chocado com o Valdir rebolando. 50 anos de rádio, 50 anos de rádio, o índio nunca viu uma cena dessa.
Melhor a gente se ater o roteiro.
A diretoria do Grêmio concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira para falar das suas tentativas. de eliminar. Deixa eu ler o texto, por favor, que o cabeça ficou meia hora escrevendo legal aqui, você atrapalha. Repetindo, a diretoria do Grêmio concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira para falar da sua tentativa. Solta o Grêmio, solta a voz do Romildo Bozan, presidente. Vamos lá.
Em primeiro lugar, quero dizer que o que nós estamos fazendo não tem rigorosamente nada a ver com a questão do VAR. O que está em jogo aqui são valores muito mais profundos do que propriamente o resultado de campo que empatou. O que está em jogo aqui é a integridade do futebol. O que está em jogo aqui é a moralidade do futebol. O que está em jogo aqui é não ser esperto, é não ser malandro, é não meter um boné na cabeça para não ser reconhecido e para transgredir. O que está em jogo aqui é a honra, a dignidade do campeonato. É a honra e a dignidade da competição, da própria Conmebol, a qual estamos num processo de reconhecimento da sua reinvenção. Mas o que aconteceu aqui foi a infringência do regulamento e do Código Disciplinar da Conmebol, no sentido de que havia o técnico do Rio estava suspenso, e ao estar suspenso, participou da partida. Quer dizer, participou da partida de uma maneira direta, com a conivência, com a concordância, com o planejamento, com tudo aquilo que diz respeito às suas atividades patrocinadas pelo clube, pelo River Plate.
Vamburgo, você acha que esse choro do Bolsão pega bem, presidente do Grêmio?
Eu acho. Acho, sabe por quê? Porque realmente é um deboche o que o técnico fez, o que o técnico do Grêmio fez, do Grêmio não, do River, né? Foi de respeito inteiramente o regulamento da competição. Tem que haver uma punição séria realmente para o técnico e acho também que para o clube. Deveria ser punido porque, como disse o Romildo Bolzan, foi feito com todo o conhecimento da direção do clube. Então o clube foi coparticipante dessa irregularidade. Se ele tivesse feito alguma coisa escondido, se direção do clube saber, não, mas a direção do clube sabe, viu tudo, participou, ajudou. Então, eu acho que tem que haver, deveria haver, realmente, uma punição séria ao
River Plate. River
Plate. E acho que essa punição deveria ser mesmo a perda de pontos, porque o que aconteceu transgride as normas do futebol. Não é apenas choro do Romildo Bolzan, não. Acho que houve realmente uma transgressão muito séria e que, se não houver uma punição também à altura, né, fica completamente desmoralizada a Libertadores.
Ô, Valdir, você acha que tem que perder pontos?
Olha, eu não sei. Eu concordo com o que o Vamburg falou, mas diria o seguinte, ô Mazella. Eu não sei o regulamento da competição. Eu não tenho conhecimento do regulamento. Eu acho que se fosse um critério sério, teria que perder ponto. Porque o que ele fez, ele abusou, ele tripudiou da punição. E o delegado do jogo tem que ser afastado pela Conmebol, afastado. Nunca mais e como delegado de jogo em lugar nenhum. Porque o que esse treinador Galhardo fez, primeiro, eu vi o jogo e toda hora a televisão focalizava ele com o radinho. O auxiliar que estava na beira do campo, e nós que trabalhamos com fone, você foi repórter, eu fui, Maurício a gente sabe que quando você está no barulho, você tem que encostar bem o fone no tubo. E toda hora o cara, a imagem focalizava, o treinador botava lá para ouvir. E no intervalo, de maneira assintosa e provocativa, ele desceu com uma jaqueta, com um boné, quase que cobrindo quase que o rosto, em cima do nariz, e ainda ameaçou fotógrafo, xingou as pessoas. Quer dizer, é uma bagunça a Conmebol, uma bagunça. Então,
Valdir, você acha que os argentinos mandam na Conmebol? A verdade é essa. Não acontece nada, cara. Conmebol é uma zona, Conmebol é uma esculhambação. Não é uma entidade séria.
Mas não é séria, mas sabe por quê? Ninguém respeita o futebol brasileiro, porque você vê o histórico. Ricardo Teixeira tá fugido, não pode...
Ah, sabe que eu tava em Itaipava no feriado que eu fui, tava liberado, eu vi o Ricardo Teixeira passeando em Itaipava, estava em Itaipava.
Tudo bem, tem problema nenhum, não.
Não, passei aqui. Longe dele, mas ele tava em Itaipava, Então, sábado pode, retrasado.
Ele não pode
perambular. Ele estava passeando, vendo vitrine.
Que delícia. Ele é tricolor também, Mazel?
Não, ele é flamengo, ele é rubro-negro, por quê? Qual o problema,
não, você não, tricolor? Só queria saber.
Você tá mal informado, hein, Vamburger?
Olha só. É um ácido e outro amargo. Hoje tá bravo.
Os dois. Não, é que eles vão cair, é por isso.
Por que caiu? sétimo. Então, o que que acontece? O Ricardo Teixeira não pode, tá sob suspeição, todo mundo sabe dos problemas que ele cometeu, e tá escondido com blindagem. O Marinho tá com tornozeleira eletrônica. O Del Nero não pode pegar um avião. Porque
se desviar agora, do território nacional,
nem São Paulo, nem São Paulo. E quando passa aquele carro preto
com sirene ligado?
Com sirene ligado, deu uma correria ali na barra, um negócio de louco. O Coronel Nunes sabe nada. E o Caboclo só baixando o Caboclo em abril, quando ele vai assumir. Então a CBF perdeu a credibilidade. Nunca teve, não tem credibilidade. E a Comebol passa por cima dos clubes brasileiros, porque a entidade que é responsável não tem credibilidade pelas pessoas que comandaram a CBF.
17h38, eu quero a opinião do repórter Maurício Costa.
Olha, mas ela foi um deboche, né? O Galhardo, Gachardo, na verdade, foi um deboche total. Estava suspenso. Aliás, eu sou da opinião de que o técnico suspenso não pode nem estar, nem ficar dentro do estádio.
Mas é isso, mas é isso.
Ele pode ficar no estádio, mas ele não pode ter comunicação com nenhum jogador dele.
Ele pode
ir para
arquibancada. Comissão
técnica. É, ele poderia ir para arquibancada, mas para mim ele não deveria nem ficar nem. Se o cara não pode trabalhar, ele não pode. Ele tem que ficar
vai
fora.
Vai para delegacia durante o jogo.
É, meu irmão. Não pode. Pra mim, ele não deveria estar nem dentro do estádio, nem ter acesso ao estádio. Porque ele, dentro do estádio, ele já interfere em alguma coisa. Não tem que ter acesso algum, a minha opinião.
Então a reclamação do Grêmio procede?
Pra mim, procede. E o Grêmio, pra mim, deveria ser o finalista, apesar da Conmebol já ter ali acenado que o River vai fazer a final com o
Boca. Você tá falando em final? Meu amigo Luiz Ferreira, confirme as datas da finalíssima. Se tiver também da Sul-Americana, das semifinais, pode falar.
A primeira partida acontece no sábado, dia 10 de novembro. E o segundo duelo, duas semanas depois, no dia 24. Esse espaço que a gente tem data FIFA, 11 e 16 de novembro. A entidade, a Conmebol, então, evitou adiantar o palco da partida decisiva. Garantiu apenas a Bomboneira como palco do primeiro jogo. Tem gente da diretoria do Grêmio que vê isso uma possibilidade remota da Conmebol.
Mas a Conmebol já não se manifestou que não vai modificar?
Não tem jeito.
O Van Burger puxou um assunto, todo mundo aqui concorda, mas a Conmebol não vai mudar nunca. O que o Boca fez naquele jogo de spray de pimenta? Será que pimenta, sei lá, que jogou no. Foi contra o
River. Foi contra o próprio River Plate. Foi. 2015,
o River. E não aconteceu nada. Essa não, Conmebol
foi desclassificado. O Boca naquela ocasião foi desclassificado.
Mas foi punido 3, 4 jogos só.
O Boca foi eliminado daquela Libertadores.
E teria que ficar por muito tempo.
Um ou dois anos.
Aí reduziram o Van Burger, tiraram tudo. Aquela foi, porque só foi desclassificado naquele jogo, a pressão foi violenta, senão ficaria lá. Essa Conmebol se cercar, não sai ninguém livre, vai todo mundo em cana.
A Conmebol mudou as datas, né, das partidas. Estavam previstas para o dia 7 e 28 de novembro, duas quartas-feiras. Mas uma reunião do G20 em Buenos Aires fez as autoridades argentinas pedirem mudança das datas. E eles mudaram as datas. Então aceitou para 10 e 24.
Dois sábados.
Então essa alteração me faz crer que a data foi mudada para que os dois clubes argentinos, portenhos, não sejam prejudicados. Então nessa alteração de data mostra que a
Conmebol... Afinal é River e Boca. Acabou. Né? 17h41. Tem mais jeito. Por mais que chore e reclame... O futebol já tinha que parar de disputar uma Libertadores Sul-Americana e ver o que vai acontecer. Tem que ter peito,
eu acho que tem que haver a união dos clubes que vão disputar a Libertadores. Vamos tomar uma posição.
A arbitragem é contra, o delegado é contra, tudo é contra. Os caras pintam vestiário, jogam porcaria no vestiário.
O Botafogo jogando no estádio, o Parque Central, onde jogou o Fluminense ontem, pintaram o vestiário, fizeram um monte de covardia.
É sempre assim,
e perderam, cara. Perderam o jogo. Perderam ontem, perderam ano passado.
Mas tem que parar com isso, cara. 17h42, já voltamos pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia e também você que navega na internet, ebc.com.br, de volta com o mais tradicional programa do esporte aqui no Rádio do Brasil, programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. Vamos mais uma vez de estádio.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
A equipe do Cruzeiro fez 2 jogos pela Copa Libertadores de vôlei masculino. Os 2 em casa. Venceu na terça-feira o Cidá Vôlei e ontem venceu o Bolívar por 3-0, 25-19. 25-22 e 25-23. O Cruzeiro soma 6 pontos e está na segunda posição do grupo A. A equipe agora vira a chave e se dedicará à Superliga. Vai jogar contra o Vôlei Ribeirão em Contagem no sábado às 19 horas. Na Copa Libertadores, o Cruzeiro só volta a jogar em janeiro de 2019. Os jogos serão na Argentina. O SESC do Rio de Janeiro está liderando até o momento a Libertadores. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Timaço Nacional!
Valdir, atenção. Atenção no hino, por favor. Respeito. Tira a mão da orelha, por favor. Mão no coração.
O outro não, foi não. Punido por olhar pro chão no hino, hein?
É.
Agora... Mas aqui é o nosso hino, lamentavelmente, o CBF vulgarizou o hino nacional. Ó, as torcidas...
Sou tricolor, é verdade. Você tem toda a razão, Valdir. O Flusão, mais uma vez, quebrando tabu, paradigma, atropelando o Nacional. O Fluminense venceu por 1-0 e foi pouco, merecia ter vencido por muito mais. E o Matheus Alessandro perdeu um gol. Se o Fluminense não é classificado, eu demiti esse rapaz e nunca mais tocaria na bola, se fosse eu. Pô, eu
equilíbrio.
Você equilibrado por a gente. 17:46, Flusão ontem demais, hein? Demais. Passou pelo Nacional e estava em semifinais da Sula. O repórter Rafa Monteiro traz as informações da classificação tricolor aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro.
O Fluminense está na semifinal da Copa Sul-Americana. Após empate com o Nacional do Uruguai em 1-1 no Engenhão, jogo de ida, nesta quarta-feira o atacante Luciano marca o gol solitário da partida e classifica o clube para a próxima fase da competição internacional. E após a batalha, o zagueiro Gum fala emocionado sobre a classificação.
Primeira coisa que eu posso dizer é glória a Deus. Livramento que Deus me deu no jogo passado, eu poderia ter quebrado a perna e rompido algum ligamento no meu joelho ou do meu tornozelo. Não foi brincadeira, foi algo muito sério. Fiquei muito triste por ter saído do jogo de lá. Joguei nesse jogo por fé, por coragem, porque meus companheiros, comissão técnica, professor Marcelo, eles merecem muito. Porque nós sabemos o trabalho do dia a dia, sabemos a dificuldade que é, e encaramos pelos resultados hoje um gigante, onde muitos não acreditavam. Mas nós acreditávamos muito. Muito grato a Deus por essa classificação, pela vitória, porque hoje a equipe provou para muitos que, mais uma vez, Fluminense é na esperação, é na coragem. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer todos os nossos familiares que ficaram lá torcendo, esses torcedores que vieram aqui e acreditaram, porque se eles vieram, eles acreditaram também. Não saíram lá do Brasil, vinha aqui à toa, não. Vieram confiando. E um recado para aqueles torcedores que ficaram em casa, lá no Rio, que não foram no jogo, no Engenhão, agora eles possam ir lutar o Maracanã na semifinal. Vamos lutar muito para poder passar de fase respeitando nosso adversário.
Na semifinal, a equipe carioca enfrenta o Atlético Paranaense. O Furacão se classificou contra o Bahia, venceu o jogo de ida em Salvador, capital baiana, por 1-0. Perdeu no jogo de volta em Curitiba, capital paranaense, pelo mesmo placar, mas levou a melhor na decisão de pênaltis. A outra semifinal vai ser composta por colombianos. O Santa Fé está confirmado. Por hora, resta saber quem vai o enfrentar. O Júnior Barranquilla venceu o Deportivo Cali em casa por 2-0. E nesta quinta-feira, as duas equipes voltam a se enfrentar, tendo o Deportivo como mandante. E deste confronto, sai o adversário do Santa Fé. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafinha, pelas informações. Lembrando que o meu amigo Roberto Brandão é pé quente, falou, vou torcer para o Flusão. Hoje eu sou Flusão, deu sorte. Obrigado, Brandão. Você torceu contra, Valdir, quebrou a cara.
Não, você disse que ia dar Nacional 1-0, eu lembro bem.
Falei, porque eu achava o Nacional melhor.
Não, você não tá entendendo mais nada, Valdir. Você tá muito preocupado com outras coisas. Tem a data já das semifinais, meu amigo Luiz Ferreira?
Ainda não, mas eu tô acessando aqui, nesse momento, o site da Comebol e tá dando tudo a conferir. O que a gente entende? A gente vai ter hoje à noite, conforme até o Rafael mencionou na matéria dele, 21 horas e 45 minutos lá em Avejaneiro, Defensa e Justiça da Argentina enfrentando o Júnior Barranquilla da Colômbia, para a definição do último semifinalista. Esse, o vencedor desse confronto, enfrenta o Santa Fé da Colômbia.
Então deveríamos ter uma semifinal colombiana e outra brasileira.
Exatamente. Ontem nós divulgamos aqui, que estava no site, 6:27.
6 é terça ou é quarta?
6 é terça. Mas aí, a televisão que detém o direito de transmissão...
pode passar, não muda nada.
Tá sem nada para quarta-feira. Contavam com o Palmeiras. Capaz de estar...
Mas olha só, a partir do momento, hein, Vambu, que eles mudam a data da final da Libertadores, por que não mudar a data da semifinal também da... quarta-feira. Da Comebol, né? Ou da Sul-Americana, hein, Vambu?
Acredito que vai ser quarta-feira.
Não vejo motivo para não mudar. Pode mudar.
Não há impedimentos, no caso, de espaço... Claro, de um jogo para
o
outro.
O Fluminense jogaria quando?
O Fluminense joga sábado pelo Brasileirão no Maracanã. E o Atlético Paranaense encara o Internacional domingo no Beira-Rio.
Então, tá sempre fácil.
Não, quarta-feira.
Depois joga no domingo.
Próxima
no
Maracanã. Rodada.
No outro domingo do Maracanã contra o Sport.
Que o Fluminense poupa os jogadores.
Ele vai jogar. Aí depois
o Atlético jogaria no sábado, dá tempo
também.
Acho que
o Fluminense deve poupar seus jogadores para o jogo com o Vasco.
Olha,
escalar um time alternativo.
Eu acho que o Marcelo Oliveira, coerente como ele é,
pode sacrificar o time.
Tem que manter o time em atividade.
Deixa eu perguntar, um exemplo. Um isento foi o Vambu, quer que o time seja poupado. Outro isento é o Roberto Brandão, poupa também. Outro isento é Maurício Costa.
Tem que poupar o time pra entrar com tudo na semifinal.
Todo mundo poupou
no time. Você de título internacional.
Eu acho
do
que
Flusão?
Você deva poupar no máximo dois jogadores. Você deve manter o elenco. E
tem que ver a revisão claro. Médica também. O vídeo também poupa, Andy, é isso?
Não pode tem pôr em risco a Sul-Americana, onde o Fluminense está tão bem.
Os vascaínos aí.
Eu acho que o Fluminense...
Tudo cínico, sem vergonha.
40 pontos, não está garantido. Precisa fazer não. Mais 3 pontos para chegar a 43 e ficar...
Seria bom esse sábado para liquidar tudo.
Depois ganha esses pontos em outro jogo.
Você fica defendendo o Valdir Luiz, ele tá torcendo contra você no sábado, bonitão. E você em nenhum momento falou, vou torcer pro Corinthians contra o Botafogo. Você não se posicionou.
É outro departamento. Não confunda Alex com o Bugatti.
Como não?
É outro departamento.
Se o Vasco perder...
Mas ela tem razão. Se você tá torcendo contra o Vasco, ele tem que torcer contra o Botafogo. Vasco, tá assim,
velho. Exatamente, meu amigo.
Não. Eu vou vindo melhor pro futebol, que é o time de atividade.
Você vai torcer pra quem de forma objetiva sábado? Fluminense ou Vasco?
Eu vou comentar o jogo.
Não, você até falou...
O que tem a ver?
Tá bom, então, no próximo jogo do Botafogo, você vai falar assim, você vai torcer pra quem? Botafogo ou Corinthians? Você fala, não, eu vou comentar o jogo.
Aí é diferente.
Tá, diferente quando lhe convém.
Ele não tem argumento, cara, ele se ferra. Entendeu? Como que eu falei? Ele tem que... Como é que é?
Mesclar.
Tem que mesclar as suas... O que significa mesclar,
não,
Valdir?
Você não sabe o que é, você não sabe. você não sabe.
Maurício, defina pra ele, por favor.
Não, de acordo com o Valdir Luiz, mesclar é variar.
Variar e não misturar.
Não misturar.
É. Mesclar, você, Valdir, é misturar, Valdir.
Você não tem noção do que... Ô, Hamburgo, esse senhor lá do recreio...
Você nunca comeu bolo mesclado na vida,
realmente,
né?
Ele tá cada dia pior, Hamburgo.
Ah, meu Deus.
Só o Pedro Ponte pra aliviar ele.
Que delícia! Ah, 17h53, pra ter botado meu gol outro que eu narrei, você não botou, você me derrubou.
No site, no Face, marcado com
o seu perfil. Você não me derrubou. Vamos falar do Atlético Paranaense,
mano? O timaço nacional!
E o quê? E o quê? Começou.
Começou. Quero ouvir o gol.
Mano do céu!
Cadê o gol do Fluminense?
Vou botar no final do programa. Vou cair com matéria, vou ficar no final do programa. Só botar
o gol. Mais essa mesmo?
Então vambora. Solta o Atlético aí, meu amigo de peso, Bruno Mendes.
Amigos desse programa no Mundo da Bola, foi uma classificação sofrida, mas o Atlético Paranaense será o adversário do Fluminense nas semifinais da Copa Sul-Americana. Jogando na Arena da Baixada, o Furacão tinha vantagem do empate, como havia vencido no primeiro jogo lá em Salvador por 1 a 0. Mas acabou de forma surpreendente, perdendo para o Bahia por 1 a 0 dentro da arena, o que levou a decisão para as penalidades máximas. Diga-se de passagem, os baianos quebraram uma sequência de 12 jogos invictos do Atlético na Baixada. Nos pênaltis, o Furacão mostrou competência e converteu todas as cobranças, com o Jonathan, o Rafael Veiga, o Lúcio Gonzalez e o Pablo. Já o Bahia só acertou uma cobrança com o Edgar Júnior, perdendo o Vinícius e o Zé Rafael, fechando o placar em 4-1 para o Furacão. O Atlético Paranaense atuou com Santos, Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi, Lúcio Gonzalez, Wellington, depois o Bruno Guimarães e o Rafael Veiga, na frente o Nicão, depois o Bergson, o Marcelo Cirino, depois o Rony e o artilheiro Pablo. O Atlético começa a disputar uma vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Tricolor das Laranjeiras, no próximo dia 7 de novembro, na Arena da Baixada. Antes disso, o rubro-negro paranaense vai até Porto Alegre para encarar o Internacional no estádio Beira-Rio no próximo domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Obrigado, Brunão, pelas informações. Fluminense Atlético do Paraná, primeiro jogo vai ser na Arena Baixada, segundo jogo Maracanã, e vamos ver o que que vai dar. Seria interessante, tanto o Atlético quanto o Fluminense, Maurício, não são times que estavam cotados para chegar a uma semifinal e final.
E engraçado, né, que ontem a gente acabou fazendo também no fim a disputa de pênaltis, né, do Atlético Paranaense e Bahia, e muita gente, eu vi muitos torcedores reclamando que o Bahia teria sido prejudicado na cobrança de pênaltis porque o gramado é sintético. Não é grama natural, que aí os jogadores não estariam acostumados a treinar,
existe,
a
né?
cobrar pênalti.
Teve um gol mal anulado, não foi falta, não.
Não houve falta, teve um gol mal anulado, verdade, do Bahia.
Do Bahia.
E um gol mal anulado também pelo VAR lá, na Fonte Nova também do Bahia. Então, assim, muitos torcedores reclamando do fato da Arena da Baixada ter a grama sintética. Não sei se o Fluminense vai sentir também esse jogo lá.
Não acredito,
né?
Não, vai ter pênalti lá, então de qualquer maneira, vamos ver. O Bahia ganhou no tempo normal de 1-0. Hamburgo, 17h56. Rapidinho, eu sei que amanhã tem programa, mas eu não sei se você tá de folga amanhã, que é feriado.
Tá de folga.
Tá de folga. Pra você, vai dar Fluminense ou Vasco?
Bem, se o Marcelo Oliveira escalar os reservas, eu acho que dá Vasco. E se botar os titulares... também.
Tá legal, tá certo. Falou justo. Com o coração, tá justo, tá equilibrado. Botafogo e Corinthians.
Botafogo e Corinthians, bem, claro que é Botafogo, não tem dúvida, vai jogar em casa, né?
Tá legal, casa, né? Tá bom.
A metade do voado, hein?
Fácil do Botafogo.
Espero
a retribuição, né?
Vale então, Fluminense e Vasco, fala, Valdir.
Olha, um jogo de empate, falando sério. Analisando friamente, é um jogo de empate.
Tá vendo, Valdir?
A gente avisa, Hamburgo.
Agora, falando seriamente, se fosse colocar o time reserva, aí o Vasco tem grandes condições de ganhar. Porque o mais.
Você
time...
não foi solidário ao Hamburgo. Agora o Botafogo e Corinthians.
Pô, isso aí é um tal sexo dos anjos. Claro que é Botafogo.
Meu Deus, depois quebra a cara. Olha só, cabecinha, tudo certo então? Tá, vou botar o gol
tudo
do Fluminense.
Certo. Tá lá já.
Você, Maurição, o que você acha?
Se o Sornossa não jogar, o Vasco ganha. Não tô falando do time reserva, não. O Sornossa, que saiu machucado ontem. Botafogo e Corinthians. Ou Botafogo ou empate.
Tá certo, tá todo Obrigado, mundo. Maurício. Botafogo e Vasco aí. Vamos ver então o que acontece.
Flamengo e São Paulo.
Quer falar? Flamengo e São Paulo, fala.
Vamos falar então.
Olha, fala, eu rapidinho. Acho que dificilmente o São Paulo perde esse jogo.
Você, Maurício?
Eu acho que dá São Paulo também.
E você, Hamburgo?
Eu tenho a impressão que dessa vez o São Paulo vence.
Tá certo. Cabecinha, fala você. Eu pensei que ia falar Flamengo e São Paulo.
Não, eu acho que vai dar empate.
Fluminense e Vasco.
Fluminense e Vasco, Fluminense 2-0.
E Botafogo e Corinthians.
Corinthians 3-0.
É, também acho. 17:57, fechando o programa. Vamos botar o gol do maior time do mundo. Fluminense Futebol Clube passou pelo Nacional 1-0.
Atropelou.
Atropelou. Ele abandonou. Tô varrendo, ele saiu rebolando do estúdio. Obrigado pelo carinho, um forte abraço, fechando a homenagem a toda a torcida tricolor espalhada por esse grande Brasil. Vamos lá, Fluminense 1, Nacional 0.
Ricardo Mazella.
Faz Fluminense, que delícia, Adivinha! É do Fluminense! Gol do Fluminense! Na saída de bola errada do goleirão! A bola sobrou! Richard limpou! Primeiro, segundo! E o chute do Luciano pro fundo do gol! Do fundo do gol! O Richard roubou e tocou pro Luciano! O goleirão Conde fez uma lambança do tamanho de Montevidéu! E o Luciano acabou fazendo!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.